UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Maravilha, 3 horas 31 minutos. Boa tarde para você que está na Estação do Conhecimento. Eu sou a Michele Bruck, seguimos juntos aí até as 17 horas. E olha só, na semana que vem, comemoramos o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. O movimento busca garantir os direitos das pessoas que sofrem doenças mentais e é celebrado no dia 18 de maio. Mas essa não é a única luta lembrada na data. 18 de maio também é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E juntando esses dois temas que acontece amanhã, dia 14, o Loucura em Cena, terceira mostra de filmes do Lager. Para contar para a gente um pouco mais sobre a mostra, conversamos agora com a coordenadora do Lager e do Projeto Prisma, a professora associada do Departamento de Psicologia da UFMG, Isabel Frisch Passos. Boa tarde, professora, tudo bom?
Boa tarde, tudo bem.
Prazer estar com você aqui na UFMG Educativa.
Prazer meu, Michele.
Professora, como é que vocês colocam a Loucura em Cena?
Pois é, esse título é meio provocativo, porque não é só a loucura que está em cena, mas ela também produz a sua cena. Uhum. Então, é uma referência, então, a essa comemoração do 18 de maio como a luta antimanicomial, e a gente pensou em fazer amostras de filmes e fotografias relacionados a esse tema, para um pouco para mobilizar as pessoas, estudantes, professores, funcionários aqui internamente à comunidade universitária para esse dia que tem, que na verdade se tornou hoje uma semana inteira de comemorações, uhum. Mas no dia 18, já tradicionalmente Belo Horizonte, há mais de 15 anos, se não me engano, uhum. Um desfile que acontece, então, no dia 18, na parte da tarde, no centro da cidade. Uhum. Antes, há uns anos atrás, era em torno a Afonso Pena ali, uhum. Né? Se cercava um lado da Afonso Pena, e hoje em dia está sendo a concentração na Praça da Liberdade.
Certo.
E se desce, na verdade, é um carnaval, fora uhum. de época, não é? Que é promovido pelos próprios usuários com serviços de saúde mental.
Certo.
Daqui de Belo Horizonte e das cidades também do interior de Minas.
Uhum. Né? E professora, qual que é o cenário da luta antimanicomial no Brasil atualmente?
Pois é, essa luta ela já vem de muito tempo, ela começou com esse nome de luta antimanicomial por uma sociedade sem manicômios em 1987, que já saiu do movimento dos trabalhadores da saúde mental, uma certa radicalização desse movimento para acabar com essa situação desumana, opressiva, excludente, né, isolacionista das pessoas com sofrimento psíquico, mental, em grandes estruturas que eram, são chamados de hospitais psiquiátricos, mas que funcionavam como espaços de reclusão apenas, uhum, não é? Uhum. E que tomou conta do Brasil esse tipo de espaço, né, para isolar uhum. as pessoas. Na verdade, não era um espaço de tratamento, de cura, uhum. não é? E esse movimento que começa no final dos anos 70, 78, 79, ele se radicaliza porque o processo estava com muita dificuldade de fazer avançar a substituição dessas estruturas manicomiais por outras alternativas de atendimento em equipamentos menores, localizados na própria perto de onde as pessoas vivem, não é? Nos bairros, na comunidade, que são chamados hoje, né? São chamados de centros de atenção psicossocial, uhum. não é? E, na verdade, esse movimento foi ganhando muita importância e nós temos no Brasil uma política já instituída pelo Ministério da Saúde, né, com uma série de equipamentos, então uma rede muito sofisticada e complexa de assistência, uhum. de atenção, né, que passa por essa atenção mais intensiva e continuada nesse centro de atenção psicossocial, mas também num trabalho de ressocialização, de inclusão social, de conquista de cidadania dessas pessoas, como centros de convivência, residências protegidas, com alguns ex-usuários, ex-internos, na verdade, desses hospitais psiquiátricos, que agora ganham novamente a sua liberdade, a possibilidade de viver, conviver com todos, né, com os demais.
Perfeito.
É.
Agora, professora, como os temas da luta antimanicomial e do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes se relacionam na mostra?
Pois é, na verdade a gente começou a mostra apenas focando a luta antimanicomial em 2011. Mas começamos, já há algum tempo, desde 2008, mais ou menos, começamos a fazer pesquisas voltadas para criança e adolescente principalmente focando a questão de uso abusivo de drogas, mas também assistência em saúde mental, que acabou se tornando uma área pouco investida pelo poder público. Esse público, né, de crianças e adolescentes passou a ser visto mais de perto, mais recentemente, nesse processo da reforma psiquiátrica. E a gente, trabalhando aqui no laboratório, tem um outro grupo de pesquisa e extensão, que é o projeto CAVAS, que exatamente trata da questão do abuso e da violência sexual contra crianças e adolescentes, e começamos a perceber a importância da gente trabalhar junto, reunir esforços, já que essas políticas para crianças e adolescentes ainda são, infelizmente, incipientes, né, no Brasil. E, então, a partir de 2012, a gente começou a produzir também, conjuntamente, essa mostra, principalmente porque é o mesmo dia, não é? De comemoração, de luta também contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. E o que a gente vê é que são problemas que estão sendo abordados de forma muito estanque por setores diferentes das políticas públicas. Então, o setor que mais tem cuidado da questão da violência e do abuso é a assistência social, SUAS, né? Ao passo que a questão de drogas e de sofrimento, psicoses, não é? E violências de tipo emocionais também, né, psicológicas, que essas crianças sofrem, acaba ficando muito mais na saúde mental. Então, a gente tem feito um esforço de pesquisa e intervenção nesses últimos anos, junto a redes municipais, trabalhamos com Betim, agora estamos trabalhando com Ouro Preto, já fizemos um trabalho aqui em Belo Horizonte também, para fortalecer a integração dessa rede voltada para a proteção e a defesa de direitos de crianças e adolescentes.
Correto. E quais foram as obras escolhidas, professora, para contemplar e também discutir o tema?
Pois é, a gente acabou fazendo o seguinte, na parte da manhã, a gente vai dedicar ao público infanto-juvenil. Então, nós escolhemos alguns curtas. A gente sempre trabalha com sessões de curtas e com sessões de longas, metragens, comentados, com debates. Na sessão da manhã, que é, então, na quinta-feira, a partir das 9 horas, nós vamos apresentar uma animação que chama Direitos Sexuais São Direitos Humanos, produzido pelo grupo Oficina de Imagens, que é uma ONG, um trabalho muito bacana que existe aqui em Belo Horizonte. Em seguida, a gente vai apresentar um outro curta. Esse primeiro é um curtinha, são 3 minutos e 26 segundos. O outro é um curta maior um pouquinho, de 24 minutos, que chama O Segredo, Aprendendo a Lidar com o Abuso. E também é uma animação, mas aí da Coreia do Sul, de 2005. O primeiro é brasileiro, né, da Oficina de Imagens. Num segundo momento, então, a gente vai apresentar um outro filme abordando aí a questão do sofrimento psíquico de uma jovem que chama Françoise, que é uma produção brasileira de 2001, 22 minutos, direção de Rafael Conde, que é aqui de Belo Horizonte.
Sim.
Em seguida, uma mesa vai comentar esses filmes e falar um pouco de iniciativas concretas que estão acontecendo na nossa cidade de enfrentamento dessas questões de violência e de sofrimento psíquico para esse público infanto-juvenil. Aí vai dessa mesa de debate vai participar o Espaço Comum Luiz Estrela, a Oficina de Imagens, o Projeto CAVAS, daqui da UFMG, e o Lagirro, a pesquisa que a gente tem feito aqui no laboratório de grupos, instituições e redes sociais.
Maravilha. Muito bem, são 3 horas e 40 minutos. Boa tarde, você está na UFMG Educativa e aqui no Expresso 104,5 estamos conversando com a coordenadora do Lagir do Projeto Prisma, a professora associada do Departamento de Psicologia da UFMG, Isabel Frisch Passos. Professora, a senhora falou aí do Espaço Comum Luiz Estrela, Isso. Me parece que pela primeira vez, além das exibições no campus, a mostra também apresentará, a senhora falou da sessão especial. Por que que vocês decidiram expandir as atividades para lá?
Pois é, a gente pensou isso, virem para cá, né, essas parcerias, e a gente também começar a se deslocar, sair um pouco da universidade para fazer esse diálogo com a cidade, estar mais presente com as iniciativas, junto com as iniciativas da comunidade, né, da sociedade civil, né, pessoas que se sensibilizam para questões de melhorar a vida nossa, de todos nós, e a gente trabalhar em conjunto. Eu só queria fazer um adendo que na mesa da parte da manhã também nós conseguimos a participação do Arte da Saúde, que é um programa que começou com um projeto, hoje é um programa estendido em toda a prefeitura municipal, que é um trabalho com os jovens, adolescentes e crianças e adolescentes que são usuários da saúde mental através da arte. É um programa muito interessante, premiado, então o projeto Arte da Saúde também vai estar conosco na mesa da manhã. Na parte da noite é que nós vamos fazer esse deslocamento, a gente vai para o Espaço Estrela, não é? Que fica lá na rua Maranhão, 348, que é uma iniciativa ímpar, no meu modo de ver, eu que acompanho, que gosto muito dessa cidade, embora não seja de origem daqui, mas eu adoro Belo Horizonte e eu acho que é uma das poucas iniciativas, que eu saiba, é a única, de ocupação espontânea de um espaço que era público e que estava abandonado, que é um casarão que se encontra lá na rua Maranhão, 348, fica ali ao lado do CEPAI, que era, que foi um lugar com uma história meio tétrica, porque há 30 anos ele estava abandonado, mas ele serviu de abrigo para as crianças e adolescentes que foram retiradas do manicômio de Barbacena, quando explodiu na imprensa a denúncia de que crianças estavam sendo aprisionadas lá no grande hospital psiquiátrico de Barbacena. Elas foram removidas para Belo Horizonte e ficaram nesse espaço. Esse espaço, depois, com a reforma de psiquiátrica, ele foi esvaziado, né? Houve uma humanização do espaço anexo, que eu, né, ao lado desse, que é o CEPAI, e esse ficou largado. Então, um grupo de pessoas ocupou o espaço para transformá-lo em espaço de cultura, né? Para se usar com outro tipo de atividade propositiva, artística, cultural, de enlace social, não é? E eles deram esse nome, Espaço Comum Luiz Estrela, que é o nome de um poeta que vivia na rua e morreu naquela rua, então uma homenagem a ele. E de 15 em 15 dias, esse espaço promove o Cine Estrela, às 19 horas, às quintas-feiras, de 15 em 15 dias. E a gente vai, e todo esse mês de maio, eles estão dedicados ao tema da luta antimanicomial, todo mês de maio. E nessa semana também, então na mesma quinta-feira, amanhã, às 19 horas, nós vamos estar vendo um filme muito interessante, que chama Lars e a Garota Ideal, foi traduzido assim, que é uma produção do canadense. Ele é um longa, tá, de 2007, e que traz uma história muito inusitada em torno dessa questão da estranheza, do diferente, né, de como conviver com o diferente, com a diferença.
Bacana. Né? Professora, você tem algum site, alguma rede, só um Facebook, uma página no Facebook, para o nosso ouvinte acessar e acompanhar?
Sem dúvida. Nós temos o Facebook do Lagir. Escrito assim, L-A-G-I-R. E tem também o Espaço Estrela, tem uma página, é página, onde eles estão divulgando, eles divulgam todas as atividades deles, são várias, não é? Eles têm lá um núcleo relacionado à luta antimanicomial também. E as pessoas podem encontrar as informações desse dia lá da mostra Loucura em Cena, nesses dois veículos aí.
Maravilha. Tá? Professora Isabel, muitíssimo obrigada pela sua participação no Expresso 104,5. Parabéns pelo projeto, sucesso. Microfone da emissora sempre aberto para vocês, tá?
Ah, muito obrigada, agradeço a gentileza. E isso é super importante, existir esse tipo de iniciativa, né, comunitária. área, não é? É aberta, não é?
É lógico.
E com essa participação, podendo ter essa participação direta de todos, né?
Maravilha.
Estão fazendo alguma coisa bacana. Eu agradeço muito a oportunidade.
Maravilha. Muito obrigada, professora. Boa tarde.
Boa tarde.
Tchau, tchau. Muito bem, conversamos com a coordenadora do LAGIR e do Projeto Prisma, professora associada do Departamento de Psicologia da UFMG, Isabel Frisch Passos, que está organizando o Loucura em Cena, terceira mostra de filmes do LAGIR. A mostra será amanhã, dia 14, com início marcado para as 9 horas da manhã, no auditório Sônia Viegas, na FALE, aqui na UFMG. Às 19 horas será apresentada uma sessão especial no Espaço Comum Luiz Estrela. Anote aí, fica na rua Maranhão, 348. E para saber mais sobre a programação completa, é só você acessar a página no Facebook do projeto, facebook.com/lagir.fmg. Lembrando a você, LAGIR. Vamos repetir? facebook.com/lagir.fmg. E também tem o Facebook do Espaço, que é facebook.com/espaçoestrela.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.